Antiga FM.
9 minutos passam neste momento das 10 horas da manhã. Vamos dar início ao programa de hoje. Hoje, dentro do tempo, a segunda hora, que vai ser preenchida hoje, dia 12 de maio do ano de 2026, com o programa da Escola de Vidigueira, Agrupamento de Escolas de Vidigueira. Hoje vamos falar sobre o Dia Internacional da Família. Comigo em estúdio está a professora Maria Contente. Bom dia.
Bom dia, bom dia, bom dia.
Mais uma vez, bom dia, cá estamos. Temos o professor Norberto Fialho. Bom dia.
Bom dia, bom dia a todos.
E a professora Vera Azevedo. Bom dia.
Bom dia.
Temos estes dois meninos também, que é o Miguel Pestana. Bom dia.
Bom dia.
E o Gustavo Marreiros.
Bom dia.
Bom dia. Casa cheia, vamos falar sobre o Dia Internacional da Família. Começamos?
Sim, sim.
Começamos por falar sobre este dia. O que é o Dia Internacional da Família e qual é o dia que se comemora? 15 de maio, certo?
Exatamente.
Ora, professora Mariazinha?
Temos no dia 15 de maio o Dia Internacional da Família. Foi uma data que foi estabelecida pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, em 1993, para sublinhar exatamente a importância do núcleo familiar como base de uma sociedade, promover a sensibilização para questões sociais, económicas, demográficas e que afetam as famílias a nível global. Este dia é muito importante, isto, portanto, foi um resumo daquilo que é dito pela ONU, mas aquilo que todos nós sentimos no nosso dia-a-dia é que a família tem um peso crucial no desenvolvimento e na educação dos nossos alunos. Como professora, o digo. Como mãe e como avó, reforço ainda mais a importância daquilo que é a família. É muito importante que as crianças se sintam amadas, se sintam valorizadas, que acompanhemos todo o dia-a-dia, desde o levantar, enquanto são mais pequeninos, obviamente, que têm necessidades diferentes e nós acompanhamos-los de maneira diferente, até à hora mais tranquila, que é o deitar. Têm as suas atividades, exatamente, durante o dia, e são acompanhados por outras pessoas, mas aqui devo dizer que o fundamental é a família, a base é a família, é na família que se constroem os valores, que se constroem aquilo que é a personalidade, muitas vezes, dos nossos filhos e dos nossos alunos, porque nós não andamos sempre atrás deles, e quando eles vão para a rua, vão para o mundo, eles têm que saber organizar, têm que saber estar, e têm que ser pessoas o mais equilibrado e o mais honesto possível. Ora, em casos em que este apoio da família não é dado como deve ser, assistimos na realidade a grupos de crianças já com valores e comportamentos mais desviantes. Daí a importância do núcleo familiar. E temos que pensar, como professores, não é? Agora falando um bocadinho como professora, que estes alunos todos chegam à escola. E depois, na escola, por vezes, temos um choque entre aquilo que são os valores de uns alunos e o que são os valores de outros alunos. E aqui é muito difícil à escola gerir tudo isto. Eu penso que talvez os meus colegas queiram falar agora um bocadinho.
Já vamos a esses temas mais
sim,
à frente.
Sim.
Falar
e
sobre
o nosso colega Norberto, como diretor de turma, sim, e a professora Vera, como professora de educação especial. Uhum. Creio que têm uma opinião também muito fundamentada, até se calhar mais fundamentada que a minha, sobre este assunto. Acho muito importante.
A qual passamos, Norberto? Pode ser o Norberto, pode ser a professora Vera, tanto faz. Vamos falar sobre o tema. O papel da família, este Dia Internacional da Família. professora Vera?
Eu, tal como a Mariazinha, acabo por... também tenho uma família, eram filhos, agora são netos, e o que nós assistimos, desde que eu comecei a ser professora até aos dias de hoje, acaba por ser grandes mudanças a nível da sociedade e também a nível das famílias. O que é certo é que a escola tem que receber toda esta heterogeneidade, desde, como temos neste momento na nossa escola, uma série de nacionalidades, e se tivermos em linha de conta que realmente a primeira escola das crianças é a família, onde deverão ou deveriam ser passados as primeiras as aprendizagens essenciais, as regras, os limites, e que, pronto, algumas acontecem de forma suficientemente boa, noutras nem por isso. Se calhar isto leva-nos para um outro problema, que é porque é que há famílias que conseguem fazer isso e outras que não o conseguem. Se calhar isso leva-nos para, neste momento nós temos uma série de, eu acho que as famílias, estou-me a lembrar do meu tempo, quando eu andava à escola, parece-me que os valores que a família tinham eram mais parecidos com com os valores que a escola exigia. Neste momento, as coisas são diferentes, porque os miúdos nasceram, vão nascendo em eras diferentes, com outras ofertas, e se calhar a escola também tem tido alguma dificuldade em se ir adaptando a estas mudanças. Pronto, porque não podemos manter os mesmos valores, se calhar, rígidos que tínhamos numa escola mais tradicional, e teremos também que nos modernizar em relação desde as tecnologias aos valores de cada um. Porque é assim, os alunos chegam à escola, digamos assim, com cada um com a sua mochila. Não é a mochila dos livros, é uma mochila de afetos, de valores e de coisas que são extremamente importantes para depois poderem ter sucesso na escola. E o que nós sentimos é que isso está verdadeiramente abalado. Não está interiorizado, ou os pais não têm, neste momento, o tempo suficiente para dedicar esse tempo com alguma qualidade aos filhos. Isto não quer dizer que tenham que ter muito tempo. Recordo que, ao longo da minha vida de estudante, tinha professores que diziam: mais vale estar meia hora com qualidade e totalmente disponível para os filhos, do que estar um dia inteiro e não... dali, se calhar, não estão presentes, estão lá presentes, mas não estão disponíveis. Pronto. Acho que há muita dificuldade neste momento, com a vida que os pais têm, de haver alguma disponibilidade com qualidade para poderem...
Vera, talvez isto se prenda com... desculpa, Norberto, nós estamos aqui a recordar que estes temas, todos eles, estão interligados, porque a escola deixou de ser a escola tradicional, tal e qual como tu disseste. A escola serve a sociedade e, como tal, como serve a sociedade, tem valores também totalmente diferentes. Reparemos que as crianças eram educadas no seio da família, muitas vezes até aos 3 anos, não é? Que, aliás, que é aquilo que é recomendável, que nós aprendemos enquanto nos nossos cursos, não é? Porque até aos 3 anos a criança não socializa de maneira nenhuma, não é, brinca ao lado do outro. E hoje em dia a criança está na família, por acaso nem sei muito bem qual é que é o tempo de licença parental, mas nunca excede ali 6 meses, 7 meses, às 8 meses, penso que os pais já andam aflitos a querer uma creche. Ora, logo por aí, portanto, deixou de ser educada logo no seio da família, porque antes as crianças eram educadas na família, tinham as mães, tinham os pais, tinham os avós, e eles até aos 3 anos, e muitas vezes antes de haver ensino pré-escolar, que é dos 3 aos 6, estavam mesmo sempre em casa, e aí era toda a comunidade que educava aquela criança, não é? Para além da família, que nós ainda nem sequer, por acaso, ainda não tocámos no ponto da família nuclear e da família alargada, mas era exatamente a família alargada era uma, toda a comunidade que educava essa criança. Depois, a seguir, é que vinha realmente o ensino, vinha o primeiro ciclo, que agora então, até aos 18 anos, que é obrigatório. Portanto, eu vou ao encontro daquilo que tu disseste, em que a escola serve a família. Serve a família, sobretudo, porque para além dos conteúdos que se dão e que são exigidos em ter, que as crianças saibam até à saída da escolaridade obrigatória, aquilo que me parece prioritário e que está aí em cima da mesa e que a sociedade e o que se exige da escola é que as crianças estejam na escola a tempo inteiro, desde manhã até à tarde, que tem ainda a ECs e, se for possível, ainda tem mais outras atividades, e na realidade o tempo que passam na família é muito pouco, muito pouco. E agora dou a vez.
Vamos lá ao Norberto.
Ao Norberto, ele também tenho a certeza que vai pegar nestes assuntos todos.
Não, para não por isso estão a falar também, deixa-se estar. Deixa-se estar, não há problema nenhum. Não, vamos lá ver, isto é. Uma pessoa está aqui como o pai, como diretor de turma ou como Exatamente. Professor, estamos aqui com vários Sim. papéis, é uhum. o caso que obviamente todos nós temos, né? Um pouco por todo o lado. Mas não há uma coisa muito importante, que aí pegando um bocadinho daquilo que estavam a dizer, que é também não consigo dissociar-me um bocadinho do papel de pessoa de história ou da área da história. É que muitas vezes ouvimos falar que, e há alguns estudos a dizer que a família, os estudos recentes a dizer que a família é muito importante para as crianças. Não precisamos de estudo nenhum recente para provar que o ser humano, ou melhor, os nossos antepassados, até chegar ao ser humano, já temos cerca de 5 milhões de anos, mais ou menos, como dizem uma coisa, dizem outra, e a família sempre foi a base da criação de qualquer ser vivo social, que é o caso do ser humano. Portanto, não precisamos de nenhum estudo moderno para explicar que a família realmente não é importante, é determinante. Portanto, a socialização primária é feita na família e a secundária é feita na escola e noutros locais. Até aos 3 anos de idade criamos as bases daquilo que é o ser humano enquanto os principais valores, maneira de estrutura mental, um conjunto de estruturas primárias, e a partir daí há que se começa a acrescentar e a desenvolver noutro sentido. E por quem? Por outras entidades externas. Portanto, a família é determinante para tudo isto. Independentemente de ser uma família nuclear, a tradicional, ou a alargada, ou agora a monoparental, a homossexual, ou tantas outras que hoje em dia existem, e então, algumas delas sempre coexistiram. A monoparental sempre existiu e a família recomposta também sempre existiu. Pronto. Mais do lado do homem do que da mulher, pronto, mas hoje em dia é dos dois lados. Portanto, a família é determinante para tudo isto. Agora, o que é que tem vindo a fazer a grande diferença, e mantendo aqui o mesmo tema daquilo que estamos a falar agora, o que é que tem vindo a mudar essencialmente? Não é o comportamento da escola em relação às crianças, é o comportamento da comunidade em relação à escola. Isso é que mudou. Portanto, hoje em dia, o que se tem vindo a notar cada vez mais, e é um bocadinho o sentido que... não diria que é um sentido internacional, porque noutros países isto não acontece, porque ao lado em Espanha isto não é assim que funciona. Existem ainda os espaços bem delimitados por um para o outro, e está bem definido, mesmo com as grandes alterações no programa de ensino que tem vindo a ocorrer desde os anos 2000, que houve uma grande mudança. Aliás, tem muito mais mudanças que em Portugal e muito mais em Catadupa que em Portugal, mas o que é certo é que eles têm vindo a adaptar as coisas de uma forma cada vez mais sistémica. Mas há uma coisa que tem-se vindo a manter, é o papel da comunidade mantém-se com o papel da comunidade, e o papel da escola mantém-se com o papel da escola. E em Portugal, e eu não estou a administrar tantos anos como a professora Maria ou a professora Vera, mas obviamente uma pessoa nota que já existe aqui uma mistura.
É uma leitura corretíssima.
Existe aqui uma grande mistura já de uma coisa com a outra. O que é da comunidade, à comunidade. O que é da escola, à escola. A escola não pode substituir a família, nem deve substituir a família, por duas razões muito básicas. Primeiro, não tem autoridade para fazer, porque a família tem autoridade legal e moral. Não tem. Esse é o primeiro ponto. Não tem essa possibilidade de o fazer. E depois, não é o seu papel. Esse é o caso, não é? Não é o papel da escola estar a ensinar valores básicos e primários às crianças. Eles já devem vir com esses valores. O que é que tem para explorar? Para explorar outras coisas, para explorar esses valores, para explorar as coisas de outra forma. E, acima de tudo, instruir, falar, ou encaminhar em determinados sentidos. Eu acho que esse é que deve ser o ponto principal. E enquanto diretor de turma, o que é que se sente quando os meninos chegam à escola? Sente-se que, obviamente, um bocadinho essa necessidade da família de sentir mais acompanhamento, não é? As pessoas precisam desse acompanhamento porque, muitas vezes, há alguns casos, obviamente, está tudo perfeito e calmo e as famílias estão completamente à vontade com o que é o seu papel, o que é que os meninos têm que fazer, o que é que eles têm que transmitir aos meninos, independentemente do tipo de família que é. Isso é irrelevante. Quando estão saudáveis, isso é que é o mais importante. Noutros casos, obviamente, é preciso um acompanhamento muito maior, e os diretores de turma e os professores em geral têm que sempre andar atrás, como se dizer, atrás do prejuízo, e acompanhar com muito mais atenção. Mas isso é uma questão profissional, e obviamente, claro que se tem que fazer e tem que acompanhar, e tem que ser o mais liberto possível de amarras e de preconceitos em relação a isso. Mas às vezes uma coisa mistura-se com a outra, isto é, deixa-se de ser só o professor, passa a ser também mais um terapeuta.
Pai, psicólogo, tudo.
É muito
aproximar do micro.
É um complexo, é um assunto complexo, e vale aqui ressalvar que não há famílias perfeitas. Todas as famílias têm a sua estrutura, têm os seus hábitos, os seus costumes, e o facto de não serem iguais não quer dizer que sejam diferentes. Cada um tem a sua logística. Tenho acompanhado isso, quer como mãe, como avó, como professora, e não há famílias perfeitas. Não vamos julgar as famílias. Cada uma educa os filhos à sua maneira. Umas acham que é mais importante este tipo de alimentação, por exemplo, outras acham o outro, e estamos aqui todos para respeitar valores e culturas, que é muito importante. Eu até me atrevo aqui a falar, aqui puxar à conversa os nossos alunos, que eu gostava também de saber qual é que é a opinião deles sobre as famílias, porque não vale a pena estarmos só aqui nós adultos a falar sobre as coisas.
A opinião deles também é válida, por isso vamos conhecer a opinião destes meninos. Temos o Miguel Pestana. Olá, Miguel.
Olá, bom dia.
Bom dia. Este tema, é verdade? Este tema, Miguel, o tema família, achas que é importante?
Acho que é.
Para ti, para a escola?
Porque eu também só entrei para a pré-primária com os meus 2 anos, quase a fazer 3.
Muito bem. E esse período, onde é que estavas?
Esse período eu fiquei com a minha avó materna, também com o acompanhamento dos meus familiares mais próximos, e que me deram as minhas principais educações, e eu só fui para as escolas a me reforçar essas coisas. Eu já ia com alguma base, com algum temperamento para a escola. E enquanto esse tempo eu fui ficando com a minha avó e fui com a minha mãe, e quando eu entrei para a escola já eu fui, faço anos em novembro, e entrei para a escola em setembro. Já ia com alguns princípios e alguma educação para a escola. E a minha família ainda hoje me vai ajudando, vai me dando alguma educação, e está sempre presente nos momentos mais, nos momentos maus e nos momentos bons.
Oh, é isso mesmo. É isso mesmo. Olha, Miguel, e como é que você, Miguel, como é que vocês gostam de passar momentos em família?
Então, eu e a minha família vamos dar alguns passeios de bicicleta, fazemos alguns jogos de tabuleiro. Quando vamos para os restaurantes, ou vamos sempre a alguns jogos, uma caneta. Jogamos alguns jogos, como o jogo do galo, assim, o jogo da forca, que é jogos assim manuais, que depois também estamos entretidos no restaurante.
Não sei, só o telemóvel, nem os tablets.
Dá tempo para os adultos falarem, não é? Porque normalmente os pais também gostam de conviver com outros amigos. E vocês, esses amigos dos pais também que vão, também levam outros filhos, levam os filhos, e vocês, assim, todos em conjunto, conseguem desfrutar do momento, não é isso, Miguel?
A minha mãe, quando vai comigo e com alguns amigos, diz-me sempre que é sempre bom estar o mínimo tempo possível com o telemóvel à mesa e tentar conviver com as outras pessoas. Quando às vezes também vão a meus amigos, ainda menos estou no telemóvel. Eu só às vezes vou para o telemóvel quando eu já estou mesmo aborrecido, mas depois também a minha mãe tenta, e a minha família tentou achar alguns passatempos para a gente fazer lá no restaurante.
Este tema que o Miguel falou é extremamente pertinente, porque realmente aqui o telemóvel veio alterar o conceito de família e o estar em família. Por acaso ele tocou aqui num tema que é muito importante, e lá está, pais e famílias que têm essa noção e sabem que isto passa muito rápido. Como mãe, como avó, olho para trás e vejo isto passa tão rápido. Temos que dedicar tempo aos nossos filhos e aos nossos netos. É muito importante porque passa muito rápido. Daqui a mais um ano, dois, eles começam a ir sozinhos, começam a ir fazer uns jantares com os amigos, e isto passa tudo muito rápido. Portanto, temos mesmo que dar atenção a estes momentos. Muito importante.
Miguel, achas diferença nos teus colegas que passaram pouco tempo com a família antes de entrar para o primeiro ciclo? Achas diferença de ti para eles?
Meus amigos mais próximos.
Achas algumas diferenças?
Têm educação e não são tão mal educados, mas em alguns grupos assim que acabaram na escola e noutros sítios vê-se que não têm mesmo base de algumas pessoas.
Muito bem.
Muito bem, Miguel.
Miguel.
Mas nos meus amigos vejo que têm base e passam tempo com as famílias, mesmo que não seja muito, mas vê-se que têm alguma base com as famílias.
Um testemunho muito bom do Miguel.
Olha, Miguel, e como é que, e lá está, nós enquanto professores temos que fazer essa gestão de alunos que chegam à escola sem alguns valores. E depois, como é que vocês, enquanto amigos, como é que vocês ultrapassam isso? Fiz-me entender. Colegas, uns que têm valores, outros que não têm valores. Às vezes surgem até brigas e coisas na escola por causa disso.
Sim, é que alguns grupos de meninos que têm menos educação arranjam brigas mais fáceis, porque ao mínimo a mínima coisa que eles não gostem começam logo a lutar. Chamarem-se nomes uns aos outros, mas temos de tentar ser o mais frios possível.
É isto mesmo, Miguel. Agora imagina nós, enquanto professores, estás a ver, temos que arranjar também muitas estratégias e não é fácil muitas vezes, mas pronto, isso é muito importante tudo aquilo que tu acabaste de dizer.
Agora vamos para o Gustavo. Gustavo, achas que a família é importante na educação da escola, da tua preparação?
Olá a todos.
Bom dia.
Bom dia. Eu acho que é importante porque eu entrei já com um ano a mais com o Miguel para a pré, e depois da pré, quando é a parte que não é preciso tanto, é preciso mais educação, mas não é preciso tanto apoio como, por exemplo, o primeiro ciclo ou já o segundo ou o terceiro. Mas eu entrei para a escola, para o primeiro ciclo com 6 anos, e depois ainda no primeiro ano, já no segundo acho eu, entramos para a pandemia, quando foi onde precisámos mais de apoio, porque na minha idade foi naquela parte que estávamos a aprender a escrever e a ler e tivemos de aprender tudo isso em casa, então foi mais complicado até para as aulas online. Tudo, e precisamos muito mais de apoio nessa parte. Mas quando
por
isso
um lado, a família deu mais apoio nessa altura.
Sim, mas quando isso passou, a gente conseguiu
ultrapassar,
mas não tantas pessoas conseguiram ficar com uma boa base como eu, por exemplo.
A família foi muito importante nessa altura, o apoio familiar em casa.
E quando passámos essa fase, eu fui já estava no terceiro ano, fui depois passou para o segundo ciclo, e foi quando também precisei outra vez mais de apoio e mais de educação, porque eram já matérias muito mais difíceis, muitos mais professores, era muito mais complicado. E essa parte da educação foi muito importante para mim, o apoio dos meus pais, que mesmo tendo notas piores, quando tinha notas piores, apoiavam-me para na próxima ter melhor. E quando eram notas melhores, davam os parabéns e diziam para continuar na mesma linha. E a educação é muito importante para... Eu estou agora no 7º ano. Quando passar do 9º, vai ser muito importante, porque eu quero ir para a Beja, e vai ser muito importante porque vai mudar a escola, vai mudar os amigos, vai mudar tudo. E aí é que é preciso mais apoio, porque temos de aprender com a escola, com as partes mais importantes.
Levam desta escola uma preparação diferente.
Sim.
Achas que os teus colegas, alguns deles de outras famílias, não vamos falar em nomes, mas achas que têm a mesma preparação familiar em relação à tua família, a ti?
Sim.
Ou alguns têm dificuldades, achas esses pontos negativos?
Sim, há casos que é diferente dos meus, mas acho que felizmente a maior parte é parecido a mim, que tem o apoio dos pais, mas há outros que, como chegou essa parte da pandemia, não tiveram tanto apoio, e aí faltou a parte da educação e do apoio dos pais.
Muito bem.
Estou encantada.
Com eles.
Parabéns aos dois. Parabéns aos
Vão
dois.
Vão substituí-las na próxima.
Porque eu, na realidade, não vos Pode conhecia assim. Não vos conhecia dessa maneira. Um bocadinho conheço melhor um bocadinho o Miguel, porque, pronto, dei apoio a um colega da turma dele. E pronto, conheci o Miguel. Agora, o Gustavo, para mim, então, é uma surpresa. Estou fascinada. E podem querer, já complementas o que tu quiseres complementar ao Gustavo. Gustavo, tenho a certeza que quando fores para Beja, tu tens um suporte já tão bom, tão bom, que tenho a certeza que aí vai ser o mínimo que os teus pais vão investir, porque o investimento é feito dos 3 aos 6, de uma forma, e depois dos 6 até aos 14, 15, de outra, e a seguir está lançado. Temos que ter confiança. Eu não tenho qualquer problema em relação à tua ida para Beja. Acho que vai ser fantástico mesmo.
Meninos Miguel, responsáveis.
Miguel, tu queres acompanhar, queres complementar alguma coisa?
Queres? Já vamos falando, se calhar, ao longo de outros temas, pronto. Será? Queres acompanhar, queres deixar agora algum testemunho? Miguel, vamos lá.
Era só reforçar a ideia de Gustavo na pandemia.
Sim.
Que eram as aulas online. Eu também estava no primeiro ciclo, ainda também logo no primeiro ano, e havia aulas online, mas muita gente metia a câmara desligada e às vezes nem estava a ouvir, e foi aí que também muitas vezes os pais também, como não ajudavam, depois também aí muita gente ficou para trás, porque depois também os pais não sabiam se eles estavam a dar coisa, depois também não davam tanta ajuda, tanto apoio, e foi aí depois quando se voltou para a escola algumas pessoas foram chumbando e coisa, e é basicamente é isso. Era só reforçar a ideia da pandemia.
Por um lado, a pandemia foi bom para juntar a família, mas por outro lado,
não sucesso. Era mesmo isto, porque eu sabia que o Miguel queria complementar aqui alguma coisa. Foi só por isso que lhe disse para ele falar, porque achava que ele tinha...
Voltamos à conversa com os professores.
Posso só dizer uma coisa?
Claro, pode.
Na sequência aqui da conversa dos nossos alunos.
Sim.
Realmente, nós constatamos, nós professores, que o acompanhamento dos pais vai diminuindo à medida que os alunos vão crescendo a idade e vão mudando de ciclo. Pronto, leva-nos a tentar perceber porquê. Porque realmente, quando eles entram para o pré-escolar, os pais vêm, trazem-los todos os dias, estão ali até, se calhar até vão à sala de aula, estão muito mais presentes fisicamente do que nos ciclos seguintes. Ou no primeiro ciclo, continuamos ainda a ver mais ou menos esse molde, mas quando os alunos passam para o segundo ciclo, e claro que há exceções, que é o caso aqui, de, se calhar, destes dois alunos que temos aqui, e o do João, que já disse que precisou de um apoio quando estava no primeiro ciclo, precisa de um apoio ainda maior porque as matérias foram mais complexas no segundo e por aí fora, e será no terceiro. Mas é, isto é um, penso eu, é um problema que dá que pensar. Porque é que será que os pais, ou se calhar muitos dos pais, não serão todos, mas temos muitos pais, que muitas famílias, pais, afirma a famílias, que acabam por ir deixando de estar tão presentes, mesmo até não só fisicamente na escola, mas depois o problema às vezes, e é uma coisa que me preocupa bastante, é que essa falta de presença também depois se vai ver a nível da casa, em termos emocionais e em termos cognitivos. Pronto, não, se formos pensar porque é que será que isto acontece, se calhar há uma série de fatores, ou porque os pais talvez achem que os filhos vão ficando mais autónomos e não precisam tanto da presença deles, ou porque acham que se calhar as matérias, no caso de algumas famílias, são mais complexas e já não têm competências e capacidade
para acompanhar.
Para os acompanhar. Pois. Portanto, no fundo, eu acho que quem tem acima de tudo mesmo falta será. É os pais, muitas vezes, precisam do acompanhamento e de pronto, que existissem algumas estruturas, ou que a escola em si conseguisse mover algumas estratégias que pudessem envolver os pais a estarem mais presentes, porque o que é que nós normalmente assistimos? Nós já fizemos este ano o dia do agrupamento, em que foi um espaço que abrimos, portanto, à comunidade, às famílias e à comunidade em geral, mas se calhar muitas das vezes, quando avançamos no ciclo de ensino, os pais, se calhar, digo eu, são contactados mais para relatar problemas de alguns alunos, e se calhar isso de alguma forma, ou por uma participação disciplinar, ou por, e acabam, os próprios pais acabam por criar aqui uma barreira, digo eu, pronto, face à escola, como não vendo algo que lhes dá prazer ou que lhes dá gosto. Acho que isso tem que ser pensado, a escola não pode parar, tem que de alguma maneira ir arranjando estratégias para conseguir integrar os pais.
Norberto.
Pronto.
Eu acho que é assim, vamos lá, primeiro tudo parabéns aos meninos que falaram muito bem e expuseram aí as coisas de uma forma muito clara, muito simples e direta, e acho que isso é bom ver que o futuro está garantido com estes dois, neste caso dois exemplos, mas felizmente tantos que temos lá na escola e por todas as escolas pelo nosso país, felizmente. E aqui só trazer aqui dois ou três pontos daquilo que foi dito, que obviamente, ou pelo menos complementar, que é o primeiro, obviamente, a questão das novas tecnologias. Já há países a abolir as tecnologias das salas de aula, da escola, de todo ao lado. Aliás, agora a escola, a partir deste ano letivo, proibiu a utilização de telemóveis e smartphones no espaço escolar, a não ser que seja para um motivo qualquer de uma pesquisa em sala de aula e com a autorização do professor, nesse caso em particular, ou então situações de saúde, que obviamente são importantes, porque obviamente já se está a verificar que passavam mais tempo agarrados ao telefone do que falando uns com os outros. Ao início do ano, alguns jovens diziam, e era uma das assembleias de turma que se foram fazendo na escola, muitos jovens diziam que isto aumentou o nível de conflitos nos jovens e nos intervalos. Por um lado é bom, por outro lado não. Obviamente, por um lado é bom, porque obviamente implica que há mais contacto entre eles e que isso acaba por ser saudável. Por modo, foi mau, no sentido em que eles não estavam habituados a isso e tiveram que se adaptar. Agora, já se calhar, já não acontece tanto como acontecia no passado. Portanto, as novas tecnologias são boas e são más, em cada uma em sua medida, sem dúvida nenhuma. E alguns países já aboliram e já voltaram a deixar de escrever no computador e passaram a escrever à mão. Porque, obviamente, verifica-se que o processo de escrever à mão acaba por trazer outro tipo de capacidade neurológica que o que escrever a computador. Isso acaba por ser diferente. Não é por nada que, obviamente, nós aprendemos e todos cá estamos, o ser humano, desde que se inventou a escrita, e foi tudo sempre escrito à mão. Primeiro ponto, obviamente, acaba por ser esse. E depois há uma outra questão que é importante, que liga um bocadinho com o que estou a dizer, que é uma questão um bocadinho da história de Portugal. Vamos lá ver, né? Quer dizer, Portugal, e basta ver, nós olharmos para os nossos avós, eles saíram da Idade da Pedra para o tempo contemporâneo. Muitos andavam com um carro de burro e os únicos animais que fazer parar o campo e para fertilizar era com os animais, e de repente tem um automóvel, um trator, e agora já se fazem com drones e seja o que for. E foi uma mudança muito grande na nossa sociedade, quer nós queremos, quer não. E depois tivemos, que é uma realidade também, uma revolução que revolucionou completamente como a sociedade, e isso trouxe um conjunto de entendimentos na nossa sociedade que nós ainda não estamos, ou melhor, que nós ainda não estamos a adaptar passados estes 52 anos que foi do 25 de abril de 1974, que é uma realidade. Portanto, e parece, e dá a entender que, neste caso, a sociedade está em processo de se recompor ainda, e muito aquilo que a professora Maria Contente e a professora Vera estavam a falar é um bocadinho nesse sentido. É o que é que a escola, como é que a escola se integra em tudo isto, e como é que a escola se vai interligar com a comunidade, e como é que a escola vai complementar a comunidade. É um bocadinho difícil, não é verdade? Como é que chamar mais pais à escola? Envolvê-los mais na escola? Havendo mais momentos para os pais ir à escola, mas não é o momento para ir num dia. Se calhar é envolvê-los é a fazer o dia do agrupamento e não ir ao dia do agrupamento. Se eles fizerem o dia do agrupamento, já sentem mais envolvimento. Se só forem lá um dia, vão lá ver o filho cantar ou fazer o espetáculo ou ver aquilo que for, e depois obviamente vão embora, portanto têm mais envolvimento. Mas isto
por workshops em que os pais...
Eu ia fazer essa pergunta, o que é que a escola tem preparado para isso? Para envolver mais os
tem,
pais e a família?
A escola tem workshops e chama os pais. Aliás, há pouco tempo, pronto, o caso do pai do Miguel foi à escola, pronto, porque tem um projeto com o município, e não só como pai, mas também foi como profissional, neste caso em particular foi como profissional, mas ele disponibiliza-se obviamente para fazer esse tipo de trabalho, e chamamos outros pais, eles também vão e também têm essa disponibilidade. A questão é essa, se calhar não fazer só de uma forma ou outra e arranjar estratégias para fazer cada vez mais isso. Portanto, isso é, se calhar, é essencial. E porquê? Porque entra noutra questão que ia falar, que é esta questão do afastamento. Nós andamos à escola até uma certa idade, portanto é obrigatório o ensino até aos 18 anos, estamos lá até aos 18 anos, muitas fazem o 12º, e depois muitos vão para a universidade e acabam por ser o percurso académico, e às vezes é um percurso académico mais longo do que aquele que tiveram na escola obrigatória. Mas em muitos casos existe uma quebra. Ok, acabei o 12º ano, ou acabei os 18 anos, vou-me ver livre disto. E é como se fosse um fechar de uma página, e agora fechei este livro e já não quero abrir. E acontece, em muitos casos, um bocadinho esse afastamento. A culpa não é da escola, a culpa não é das pessoas, ninguém está a dizer nada disso. Mas é um fenómeno que ocorre, que é uma coisa que se tem vindo a verificar. E agora, como é que se vai, fazer com que isso volte? Como é que isso se renove esse modelo? Isso é um processo que tem que ser integrado, não é só a escola que o faz, não é só as famílias que o fazem, tem que ser um fenómeno, é um processo que seja integrado entre todos, e é importante que isso se mantenha e que se faça. Portanto, acho que fórmulas não existem, não é verdade? Sim. E todas as famílias são diferentes, cada uma tem os seus valores, cada uma tem a sua maneira de entender. Há um caso em particular, em determinado tipo de famílias que valorizam ainda muito, que é uma coisa que por acaso tenho vindo a falar nas aulas de cidadania, valorizam muito, não no caso na turma do Miguel, que acho que ainda não explorei esse assunto, mas noutras, que é o facto de hoje em dia está-se a perder aquele ponto principal que era, e acontece aquilo que a professora Vera disse há pouco, que é mais vale 30 minutos de qualidade do que estar um dia inteiro sem fazer, sem ser com qualidade. Portanto, há famílias que ainda fazem aquela coisa do juntam-se todos ali em redor, não há telefones, não há nada, falam, debatem, transmitem os valores que têm, valores que nós consideramos bons ou valores que nós consideramos menos bons, ou seja, aquilo que for, mas transmitem e têm aquela maneira ali de estar e têm a comunidade. E isso é importante, isso está-se a perder muito na nossa sociedade, e se calhar a escola pode, por que não, tentar incentivar isso, mas não substituindo nunca a família, digo eu.
Está-me aqui a ocorrer uma coisa para complementar um bocadinho aquilo que o Norberto está a dizer. Complementando a ideia do Norberto, o tempo de qualidade é muito importante, mas nós educamos a tempo inteiro. Nós educamos por aquilo que somos, não por aquilo que dizemos ou que queremos transmitir. Nunca na vida se pode pensar assim, não é? Nós educamos pelo que somos. E os pais, a todo o tempo, são o modelo dos filhos, sem dúvida nenhuma. Portanto, nós não passamos o tempo a pensar assim, estou a educar, agora estou a educar, mas daqui a pouco vou fazer o jantar, depois a seguir vou educar outra vez. Não! Nós educamos a tempo inteiro, sempre. Nós somos o modelo, quer seja no fazer do jantar, da forma como o fazemos, o que fazemos primeiro, como é que organizamos as coisas, a ajuda que os nossos filhos nos dão a pôr a mesa, até a escolher, quando um dia especial, a escolher se calhar a louça que vai para a mesa. Tudo, tudo, desde que nos levantamos até que nos deitamos, tudo, todo o momento é educar, portanto, e é isto que nós temos de ter muito presente. Isto aqui remete-me aqui um bocadinho para um assunto que nós não temos aqui a nossa assistente social, a nossa assistente social da escola, a doutora Carla Martins, em que, portanto, a assistente social na escola, o papel dela é um bocadinho de acompanhamento a famílias que dela necessitam. E não podemos ter ilusões, porque não somos perfeitos, já disse, não há famílias perfeitas, nada disso, mas, no entanto, há algumas que carecem mais, e foi aquilo que a professora Vera há bocadinho também disse, é que muitas vezes os pais precisam de apoio. Lá está, precisam de apoio, precisam de ouvir falar sobre alguns temas. Não é que queiramos que sejamos carneirinhos, mas pelo menos que saibamos pensar sobre as coisas. Porque é que eu, o que é que eu penso sobre este assunto, e ouvir outros pais falarem sobre o mesmo. Não é no sentido de todos seguirmos a mesma linha, de maneira nenhuma. É exatamente de falarmos sobre as coisas, porque não é fácil, na realidade, algumas situações que se apresentam mesmo de forma problemática. Já falámos aqui até sobre as crianças de outras nacionalidades que temos na escola, e daí termos que respeitar culturas. Temos crianças de etnia, também eles, e não tenho problema nenhum em dizê-lo, muitas vezes não comungamos dos mesmos direitos e deveres. Temos também algumas famílias com crianças com necessidades específicas, também elas que precisam de apoio. Porque à medida que os nossos alunos vão crescendo, as necessidades vão sendo diferentes e é preciso prestar apoio. Tudo isto entrou na escola, portanto, temos aqui uma grande diversidade de realidades que entraram na escola, e é por isso que existe uma assistente social. Muitas vezes, digamos que ainda anda um bocadinho a apagar fogos, mas estou aqui a recordar de que pode ser um caminho, e tenho a certeza que a nossa assistente social, se aqui estivesse, estaria disponível, com certeza, para entrar neste caminho de fazermos até um levantamento de necessidades, de temas que fossem necessários ser trabalhados, e ela própria se envolvesse e levasse a cabo esse levantamento para que fosse trabalhado, porque não podemos ser só nós, professores, a fazer tudo isto. Temos que ter, e felizmente que temos na escola, outras estruturas de apoio, como a nossa assistente social, como os psicólogos, como os terapeutas, e é desta realidade, deste conjunto de pessoas que se envolvem na educação dos nossos alunos, e lá está, com os pais. Os pais são o pilar fundamental, porque nenhuma criança acredita num professor, num terapeuta, se não acreditar primeiro no pai. E digo isto com toda a honestidade, com razão de ser, porque, só para perceberem até que ponto é que o papel dos pais é importante. Uma aluna minha de Pedrógão, um dia estávamos a falar sobre os artefactos de pesca em Pedrógão. E eu referi o tresmalho. E ela disse-me: professora, não é tresmalho, é o estrumalho. O meu pai e a minha mãe dizem que é o estrumalho. Portanto, ora, vocês sabem a arrogância com que ela me disse aquilo? Os pais é que sabem. Os pais é que são os valores para os meninos. E eu tive que estar ali um bocadinho a tentar explicar-lhe, mas não ficou muito convencida. Tivemos que ir ao dicionário, tivemos que fazer ali uma série de coisas. Bom, e com isto, vamos não deixar falar muito mais.
Pois não,
né?
Não. Temos que finalizar todos. Estamos, mas dava para mais.
Dava.
Hoje o tema dava para mais. Vamos finalizar, temos 4 minutos para finalizar.
Então é assim,
professora Vera.
Só com uma frase.
Sim.
Pronto. Famílias mais envolvidas igual a resultados académicos melhores. Resultados a filhos emocionalmente mais preparados. E penso, pronto, isto diz tudo em relação ao papel da família.
Vamos deixar aqui alguma mensagem, meninos? Rápida. Os professores depois ainda têm que finalizar. Neste dia da família que se vai comemorar na sexta, qual é o conselho que dás aos teus colegas?
Tentarem passar o máximo tempo possível com as famílias nesse dia, mas também às famílias para tentarem estar presentes com os filhos, não é? Só estarem presentes, mas não presentes mesmo.
Muito bem.
Realmente. Eu também vou só aqui complementar o que os professores disseram, que era... Se os pais têm de ser os principais a dar a educação aos filhos, porque, sim, se as crianças não forem educadas por os pais, não é tão fácil como outras pessoas educarem as pessoas. As crianças acreditam e são melhor educadas por os pais e por os seus familiares mais próximos do que por professores ou por pessoas mais chegadas. É a família que tem que dar a educação.
Gustavo.
O meu recado é que os mais novos aproveitem esta altura da escola, que não têm tantas responsabilidades, e que os pais também aproveitem esta parte dos filhos que não é aquela parte do apoio e da educação, mas que não precisam ter tanto, não precisam estar tanto em cima deles, e têm de lhe dar o espaço deles sem carregar muito a criança.
É agradável, não é? É agradável, é brincar.
Temos mesmo
é
de finalizar. Norberto.
Obviamente não digo muito mais do que aquilo que já aqui foi dito. Obviamente a escola é importante e os professores estão aqui para poder ajudar, e cada um, ninguém é perfeito, obviamente, para eu reforçar isso, todos nós cometemos erros, coisas boas e coisas más, mas obviamente o papel da escola e do professor e do diretor de turma aqui em particular é exatamente esse, é o de estar, de apoiar, e obviamente estamos cá para poder ouvir, para poder conversar, para poder ajudar aquilo que puder ser, e dizer aos meninos, sem dúvida nenhuma, para aproveitar o tempo que estão na escola, porque noutros tempos não podiam ir à escola, e ainda bem que existe hoje esta oferta. Aproveitem e tornem-se melhores cidadãos, melhores pessoas, e cá estaremos para ajudar como pudermos.
Sem dúvida, tudo aquilo que aqui foi dito é em prol de uma sociedade mais justa. É o que nós queremos criar, queremos refletir. Temos momentos destes para podermos refletir, porque queremos uma sociedade mais justa. Eu então, escutem, quero deixar uma sociedade melhor para os meus filhos, para os meus netos.
Finalizar mesmo, Miguel Pestana.
Só dizer aqui mais uma coisa, que já, o ver dos pais de educar não é sufocar os filhos, é também darem algum espaço para eles. Que eu também sinto isso, que é bom os pais darem-me espaço e acreditarem em mim, terem confiança em mim. Mas pronto, era isso só que eu queria dizer.
Eu concordo com o Miguel e acho que é muito importante essa parte de dar espaço aos filhos para conseguirem também aprenderem à sua maneira e conseguirem viver à sua maneira.
Obrigada a todos. Foi excelente este programa.
Obrigado
a nós. E um feliz dia da família para todos.
Muito obrigada.
Não, obrigado.
Vidigueira FM.